Começa agora o programa Gente Nossa, com o que há de melhor da nossa cultura popular.
Acabar com nosso amor.
Desejamos as boas-vindas a você que nos acompanha neste momento e que se encontra ligadinho com Gente Nossa. Esse é um programa multimediático produzido por alunos do curso de comunicação social da Universidade Estadual da Paraíba. O nosso intuito aqui é atuar na construção da memória dos artistas paraibanos que mantém acesa a chama da cultura popular. Isso por meio de suas obras, sejam elas literárias, musicais, dentre outras.
Isso mesmo, Iago, e nessa quarta edição de Gente Nossa, homenagearemos artistas que expressam as verdadeiras manifestações culturais do nosso povo nordestino. Ressaltaremos a vida e obra. Eu sou Robson Elias.
E eu sou Iago Bruno, e o Gente Nossa está apenas começando.
Bom, ele que é filho de Dona Francisca Oliveira e Edmar Miguel. Na verdade, herdou o sobrenome artístico do seu pai, pois quando registrado em cartório, lhe deram o nome de Edgley Oliveira de Assis, natural da cidade de Campina Grande. Além de Edgley, os pais deles tiveram 6 filhos e todos moram na cidade.
É isso mesmo, Robson. Hoje o Gente Nossa tem o prazer de receber o sanfoneiro campinense Edgley Miguel. Para quem não sabe, Edgley, além de músico, é formado em radiologia em Recife e atualmente exerce a função de tecnólogo em radiologia na Fundação Assistencial da Paraíba, a FAP. Em paralelo a isso, ele ainda leciona aulas de música pela Universidade Estadual da Paraíba. Seja muito bem-vindo ao Gente Nossa, sanfoneiro campinense Edgley Miguel.
Bom dia, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes, bom dia aqui a Iago Bruno, que compõe a mesa, Robson Elias. Vitor, muito obrigado por tudo e meu abraço e meu bom dia se estende a todos que estão presentes e empenhados nesse projeto, tá certo? Muito obrigado pela recepção e, como você bem falou em suas palavras aí, mais do que uma participação, isso é uma homenagem. Então, eu estou muito agradecido a todos pela homenagem e estou à disposição.
Ok. Edgley, por intermédio da sanfona, muitas portas lhe foram abertas. A gente pode destacar isso em alguns prêmios que você recebeu. Por exemplo, em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, você ficou em segundo lugar no Festival Internacional de Acordeon. Outro também que aconteceu em São Paulo, você ficou em décimo lugar entre 40 inscritos. Fala pra gente um pouco a respeito desses prêmios.
Robson, esses prêmios que eu recebi foi sim através da sanfona, né? Esse de Mossoró que você citou, ele é um pouco mais antigo. Eu acho que é de 2004, 2003, alguma coisa desse tipo. Foram 3 em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu tive destaque no Festival Internacional de 2009, que foi em Jaú, interior de São Paulo, no qual eu tive fui sexto colocado entre 45 sanfoneiros, um festival internacional. Esse festival foi extinto nesse ano. Então, o cargo de sexto ainda permanece, o título ainda permanece comigo até hoje, depois de todo esse tempo. E, como você perguntou, sim, a sanfona abre portas, caminhos. Eu acho que todo instrumento, né? Você, quando é músico, você é bem diferenciado. E quando você faz uma coisa com muita dedicação e com foco, aí o reconhecimento vem, com o tempo, mas vem.
Aqui na UFB você também administra um projeto. Fala pra gente a respeito de alguns prêmios que você recebeu acerca desse projeto.
Na UFB eu fiz uma escolar sanfonada na minha casa, isso em 2013. Devido à grande demanda, eu vim na Universidade Estadual falar com o nosso magnífico reitor Rangel Júnior, onde de imediato ele disse: não, vamos fazer o projeto pela universidade, sim. E hoje esse projeto da sanfonada está na Universidade Estadual da Paraíba. nós temos um contrato com a universidade onde nós abrimos oportunidades para várias pessoas, não jovens só, né? Várias pessoas a estudarem um instrumento, estudarem a sanfona. Frisando que não só tem o meu curso de sanfona na universidade, nós temos outros cursos com o professor João, Elivelto e Luizinho Calixto. O meu é apenas mais um, a sanfonada. E essa oportunidade é uma oportunidade única e pioneira em todo o país, onde a universidade e estadual financia curso de extensão em sanfona. Então eu sou muito, muito feliz com isso. E devido a esse grande projeto, eu recebi um reconhecimento da Itália, né, de uma fábrica de sanfonas, que eu acho que é a fábrica mais popular de acordeão do mundo, que é a Scandale. Eu acho que até leigos já ouviram falar dessa marca, no qual o senhor presidente, que é um príncipe, não é? É Mirko Patarini, ele me concedeu esse certificado. E recebi também da Associação Nacional, que é a maior representatividade do acordeonista hoje. Essa associação, recebi uma condecoração de honra ao mérito. Isso no ano passado, 2014.
Nós prosseguimos a nossa conversa, Adeglio. Eu só gostaria de lembrar aos nossos internautas que nesse momento nos escutam que eles podem interagir através das redes sociais e enviar perguntas, sugestões, elogios ao nosso convidado de hoje, o sanfoneiro Adeglio Miguel. Quem vai contar pra gente como o nosso ouvinte pode fazer isso é o Victor Posse.
Isso mesmo, Iago. E para interagir com o Gente Nossa, os internautas podem assistir o programa neste instante pelo seguinte site, gentenossa.com/ao vivo, ou acessar e curtir nossa fanpage, facebook.com/programa Gente Nossa. Lá, todo mundo que quiser acompanhar pode interagir conosco e mandar suas perguntas e mensagens para o nosso convidado de hoje, que é o Adeglio Miguel. Temos também o nosso Instagram, onde serão postadas todas as fotos aqui dos bastidores, e o pessoal pode ir lá também curtir, compartilhar dessas fotos também. E daqui a pouquinho eu volto com essas participações e essas mensagens, e lembrando também aos nossos internautas que todo esse material será disponibilizado no site do Repórter Junino, que é onde o Gente Nossa está hospedado. Logo mais, nós estaremos também, todos os programas estarão disponibilizados no site do Repórter Junino, repórterjunino.com.br.
A noite inteira, abraço e cheiro na cabeça, cafuné. Quando se ama, não tem jeito. A noite inteira, abraço e cheiro.
Continua a nossa conversa com o Adeglio Miguel. Adeglio, você é filho de uma outra grande referência campinense, né? Que é o cantor Edmar Miguel e também compositor Edmar Miguel. Como é que foi essa influência na sua vida de já ter uma referência em casa como o Edmar Miguel? Houve uma certa pressão para entrar no meio artístico?
Ao contrário, houve uma pressão para que eu não entrasse no meio artístico, né? Do meu pai, até questão assim, ele sabe muito bem o que é a vida de um músico, né? Ou você se dedica uma vida inteira para isso, ou você não vai ter sucesso, né? Então, você pega hoje vários músicos que nós temos, inclusive eu, né? Tenho várias atividades paralelas à música, né? Então, assim, a preocupação dele era essa, mas não durou muito, não. E, assim, com pressão da minha mãe, eu queria muito tocar instrumento de sopro, porque meu pai, o instrumento dele é de sopro. Muita gente não sabe, mas ele é capitão da Polícia Militar, onde ele regeu durante vários anos a banda de música da polícia. E o instrumento dele é trompete. Né? E eu tinha muita vontade de tocar esse instrumento, mas nunca consegui tocar. Aí eu fui pra sanfona.
Mas sempre houve depois houve um apoio dele? Como é que foi essa relação?
Sempre, sempre.
O seu crescimento musical?
Sempre, sempre. Eu costumo dizer que eu tô com 32 anos e meu pai, ele nunca precisou, depois dos 15 anos, me dizer, vá por aqui, não. Tudo que ele me disse até os 15 anos de idade, eu continuei fazendo e tá dando certo até hoje. Não precisou muito ele interferir, não.
E com quantos anos você começou a tocar sanfona?
Eu comecei a tocar sanfona com 6. Olha, deixa eu ver. Eu acho que 6 anos. Em 1990, eu tinha 8 anos. A Prefeitura Municipal de Campina Grande, claro. Eu já tinha a carteira assinada, que naquele tempo podia. A minha carteira é assinada em 90 pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, dada baixa em 1996, no qual eu fui funcionário da Orquestra Sanfônica, não é? Idealizada pelo então governador Ronaldo Cunha Lima e o meu pai Edmar Miguel. Então, assim, eu comecei bem jovem mesmo.
Hoje, inclusive, você tem, Edgley, parcerias com o Edmar Miguel. Como é que foi aí tocar junto com o pai, cantar junto com o pai? Como é que foi essa primeira experiência, pai e filho, juntos no meio musical?
Tenho várias... Não muito. Pra falar a verdade, a gente tem muita parceria, não. Até porque o caminho que o meu pai segue é um, a minha linha de raciocínio musical é outra. São opostas. Né? Mas nós temos, sim, temos composições. Eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho uma composição com meu pai só. Ele fez uma música, eu não gostei, ele gravou, nós temos um estúdio, aí eu não gostei da segunda parte da música, eu mudei. Olha como eu consegui a parceria. Então assim, nós fizemos essa parceria. No palco nós fizemos algumas coisas juntos, sim, tem até vídeos em redes sociais, mas não muito. Como eu te falei, a linha de raciocínio dele musical é uma, a minha linha é outra. Então assim, cada um na sua, mas quando a gente se encontra sai coisa boa.
Legal, Edgley, além da carreira musical, carreira artística, sabemos que você também é formado em radiologia, profissão que exerce atualmente na FAP. Conta pra gente como é conciliar essas duas jornadas de trabalho.
Eu me acordo, eu abro a radioterapia, quem abre sou eu, né? Sou responsável por abrir ela hoje. Hoje eu tô de férias, né? Mas quando chega em julho eu volto a minha atividade normal no hospital. Então eu chego lá às 4 da manhã, não é? É uma vida bem puxada, e saio às 10h30, 11 horas eu já estou de saída. É muito prazeroso trabalhar lá, não é? Eu trabalho na radioterapia, onde você vê, não é, uma pessoa naquele estado, não é? Pra quem não conhece a radioterapia, nós tratamos o câncer, não é? Que é o CA. E assim, eu trabalho com a... Hoje, eu costumo dizer que eu trabalho com a tristeza que me dá o sustento e com a música que me dá o prazer, né? Então é uma forma de equilíbrio, né? Aquele agridoce.
É uma coisa... escolher radiologia.
Eu escolhi em um momento da nossa vida, 2000 até 2005, o forró deu uma música, deu uma queda muito grande. E eu vi que não tinha como ser sustentada pelo meu pai e pela minha mãe e não fazer nada da vida. Eu sempre estudei, mas eu sempre fui preguiçoso, não é? Para executar os meus projetos. Até que eu vi que não tinha jeito. Então eu me dediquei aos estudos, fui estudar, fazer especializações, fiz especializações em Recife. E eu fui muito feliz porque na instituição minha de que eu fui estagiar, que foi o Hospital da FAP, o qual defende a bandeira do Hospital da FAP, eu fui estagiar e fiquei. Né? Até pela música. Eu fui fazer uma apresentação lá no São João. E o nosso então diretor, que é o Dr. Rogério Assis, um radioterapeuta, me fez o convite para estagiar com ele. Através da música também, tá vendo? Que lá portas.
Coisa boa, né?
Edgley, uma curiosidade que me tomou agora. Na sua visão, por que na Paraíba, especificamente, já que nós estamos no estado da Paraíba, é tão difícil se viver só de música?
Não é na Paraíba, não, colega. Isso é no mundo,
no
viu?
No mundo inteiro?
É no mundo inteiro. Você vê que. A música, quando a gente se dedica à música para tocar um instrumento e para estudar um instrumento, se distancia do ouvinte e da população. Quando você faz um mercado de mulheres nuas no palco, que você vai apenas se mostrar, né, que toca sanfona, você vai ganhar dinheiro, sim, não é? Quando você vai ser um ator, como temos vários atores aí tocando, inclusive, no Parque do Povo e ganhando aí fortunas. Aí sim você faz uma coisa chamada consumismo, né? Isso é um produto. Mas quando você, raridade, você vê uma pessoa como Elba Ramalho, como Zé Ramalho, ganhar dinheiro. Você pegar 1 milhão de músicos, um ou dois lá vai... A gente pode até pegar aqui a Lucy Alves, não é? Lucy Alves saiu do programa daqui da emissora, né? Que comanda o país. Ela saiu com a agenda de show lotada. Você entra no site dela que está aí para todo mundo ver... Lucy Alves tem 3 festas. Ela tem um produto bom a ser mostrado. Então, assim, é muito difícil viver de música. Tá vendo? Tá aí tudo que você me perguntou, você resume isso aí. Lucy Alves, quando saiu do programa, tinha 40 datas no São João. Hoje, diminuiu bastante porque trabalha com produto de qualidade e não de consumismo.
Ok.
Agora vamos ouvir, né? Uma música do nosso entrevistado, Edgley Miguel. Pra que chorar? Isso mesmo.
ser mais o teu passatempo, um brinquedo em tuas mãos. Fim de jogo, agora não tem mais choro, não tem mais conversa. Nessa guerra entre mortos e feridos vou sobreviver. Diga pra mim, por que a gente não pôde dar certo? Um sentimento tão puro e tão belo não podia se morrer, não podia se acabar. Eu vou sofrer, mas eu te digo que daqui pra frente eu vou mudar e ser bem diferente. Quem sabe no fim das contas eu possa te perdoar. Pra que chorar se o destino é quem traça a dor do peito? Tô tentando sair dessa e não tem jeito, você já colocou outro em meu lugar. Vou esperar você quebrar a cara no amor de novo, arrependida por dentro, engolindo o choro, me impedindo pra voltar. Pra que chorar se o destino é quem traça a dor do peito? Tô tentando sair dessa e não tem jeito, você já colocou outro em meu lugar. Vou esperar você quebrar a cara no amor de novo, arrependida por dentro, engolindo o choro, me impedindo pra voltar. Cansei de jogar palavras ao vento, não quero ser mais o teu passatempo, um brinquedo em tuas mãos. Fim de jogo, agora não tem mais choro, não tem mais conversa. Nessa guerra entre mortos e feridos vou sobreviver. Diga pra mim, por que a gente não pôde dar certo? Um sentimento tão puro e tão belo não podia se morrer, não podia se acabar. Eu vou sofrer, mas eu te digo que daqui pra frente eu vou mudar e ser bem diferente. Quem sabe no fim das contas eu possa te perdoar. Pra que chorar se o destino é quem traça a dor do peito? Tô tentando sair dessa e não tem jeito, você já colocou outro em meu lugar. Vou esperar você quebrar a cara no amor de novo, arrependida por dentro, engolindo o choro, me impedindo pra voltar. Pra que chorar se o destino é quem traça a dor do peito? Tentando sair dessa e não tem jeito, você já colocou outro em meu lugar. Vou esperar você quebrar a cara no amor de novo, arrependida por dentro, engolindo o choro, me impedindo pra voltar. Pra que chorar se o destino é quem traça a dor do peito? Tô tentando sair dessa e não tem jeito, você já colocou outro em meu lugar. Você quebrar a cara no amor de novo, arrependida por dentro, engolindo o choro, me impedindo pra voltar. Pra que chorar se o destino é quem traça a dor do peito? Tô tentando sair dessa e não tem jeito, você já colocou outro em meu lugar. Vou esperar você quebrar a cara no amor de novo, arrependida por dentro, engolindo o choro.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular.
E ouvimos a canção Pra Que Chorar, de autoria de Edgley Miguel. Edgley, após ouvirmos essa canção Pra Que Chorar, vamos falar um pouco dos nossos referenciais. Além do seu pai, é claro, quais outros artistas inspiram você? Quais outros artistas são referência?
Ah, eu, assim, como instrumentista, eu sempre gosto de frisar o nome do nosso paraibano, não é? O que eternizou a música paraibana na década de 50 nos Estados Unidos, na Suécia, onde é cidadão sueco, nosso mestre Sivuca, não é? Hoje Sivuca está sofrendo, o nome Sivuca está sendo praticamente esquecido, né? Mas tudo bem, estou aqui para levantar a bandeira do nosso paraibano conterrâneo, nosso mestre Sivuca, que nasceu em Itabaiana, aqui na Paraíba, que tem gente que ainda não conhece essa informação. Também o nosso pernambucano, nordestino, Dominguinhos, não é? Que é a maior referência hoje para quem trabalha com música nordestina, no qual estará sendo homenageado no meu show domingo, próximo dia 14, no Parque do Povo. E Luiz Gonzaga eu acho que nem se fala, né? Porque quem trabalha com o tipo de música que eu trabalho sempre vai frisar o nome, vai citar como número um de Luiz Gonzaga, que é o criador desse movimento, né? Luiz Gonzaga, você vê, a sanfona se confunde muito com a música nordestina, mas a sanfona é bem antes da música nordestina, né? A sanfona é muito antes do Nordeste. E Luiz Gonzaga conseguiu, em todo o planeta onde a sanfona se tocava 3, 4 ritmos e estilos, Luiz Gonzaga no Brasil conseguiu mudar a forma de se tocar a sanfona. Então essas são as minhas três principais referências, que se ramificam nos seus seguidores também. Elba Ramalho, Marinês, Genaro na sanfona e etc.
Você chegou a tocar alguma dessas referências?
Todos eles. Toquei com Sivuca em 94 em São Paulo, um festival até de japonês que nós fomos tocar na Orquestra Sanfônica. Com Dominguinhos, temos vídeos até em rede social. Dominguinhos, eu me encontrei muito com Dominguinhos, inclusive a outra minha sanfona, que é a que está em casa, não é essa, foi de Dominguinhos, não é? Foi a primeira Juliet, que é esse acordeon dessa marca, que entrou no Brasil, que se tem notícia. E essa sanfona hoje é minha. Dominguinhos comprou ela na década de 70 com Gilberto Gil em Nova York. E tem essa história também, ele contando comigo no YouTube, tem essa história.
Essa foi, podemos dizer que essa foi a cena mais marcante que você teve nesses encontros?
Ele dando esse depoimento da sanfona, né, que hoje pertence comigo, foi. Porque muito se questionava sobre essa sanfona quando eu falava, né? Em 2005, 2006 não tinha essa questão dessa rede social. E até que a gente se encontrou e ele contou a história da sanfona, gravou comigo, tá aí, tem no YouTube essa história. E todo mundo sabe que essa sanfona foi dele. Os principais, os maiores sucessos de Dominguinhos foi gravado e tocado com essa sanfona e feito nessa sanfona que hoje ela é minha.
E qual música você tem em mente agora do saudoso Dominguinho?
Rapaz, eu tenho todas, né? Hoje a música que mais me acompanha, eu tô pensando nessa música direto, eu não canto essa música no meu repertório, mas tenho sede. Essa música tá voltando por conta da seca, né? Estamos voltando àquele movimento de se compor pra seca. Traga-me um copo d'água, tenho sede. Então, assim, essa música hoje eu tô aqui e tô pensando nela.
É claro que o papo tá muito bom, tá muito gostoso, mas vamos tocar uma música?
Vamos. Deixa eu me organizar aqui.
Antes de tocar a música, Victor, tem uma retificação a Cifília, não é isso?
Isso. Quanto ao site do Gente Nossa, que anunciei ainda pouco, né? Para quem quiser nos acompanhar aqui ao vivo, só essa correção. Não é o gentenosso.com/ao vivo, esse site está fora do ar. Só fazer essa correção aqui junto aos nossos internautas. Para quem quiser acompanhar ao vivo, basta acessar o facebook.com/programa Gente Nossa e lá vai ter o link que levará você ao canal do YouTube onde está sendo transmitido o nosso programa ao vivo. E também lembrando aqui do Instagram, @programagentenossa, lá você irá acompanhar as fotos dos nossos bastidores, curtir e compartilhar com toda a galera aí.
Muito bem, o Edgley Miguel já está pronto. Para você que nos escuta agora, o privilégio de escutar uma música ao vivo do sanfoneiro campinense Edgley Miguel, Bota Eu no Colo.
Só contando um pouquinho da história dessa música, eu fiz essa música em cima da moto indo pra FAP. Às 5 horas da manhã, um cantor da Bahia, ele me pediu. E essa música veio, graças a Deus, foi bem tocada. E a música que mais arrecada hoje financeiramente é Bota no Colo. Quando você chegar, minha paixão nunca esquecida, nos teus braços quer estar. E relembrar com muito amor a nossa vida, que um dia foi feliz chorando, viva recordar. Do tempo amargo que vivemos no passado, aguardo agora da memória, nunca mais quero lembrar. Vamos viver eternamente nos amando, feche a porta do passado, no teu colo eu vou gritar. Botei no colo e dei um cheiro meu, e dei um cheiro meu, e dei um cheiro meu. Botei no colo e dei um cheiro meu, vamos sarar essa ferida com o amor que é meu e teu. Botei no colo e dei um cheiro meu, e dei um cheiro meu, e dei um cheiro meu. Botei no colo e dei um cheiro meu, agora a vida tem sentido juntando você e eu. Botei no colo e dei um cheiro meu, e dei
deu um cheiro meu, e deu um cheiro meu. Bateu no colo e deu um cheiro meu. Vamos sarar essa ferida com o amor que é meu e teu. Bateu no colo e deu um cheiro meu, e deu um cheiro meu, e deu um cheiro meu. Bota eu no colo e deu um cheiro meu. Agora a vida tem sentido juntando você e eu.
Em pleno São João, escutar uma música ao vivo de Edgley Miguel, só no programa Gente Nossa. Em lugar nenhum se encontra um privilégio como esse. Edgley, agora continuando a nossa conversa, você inclusive já nos relatou que sobre essa dificuldade de se fazer essa música autêntica, né? Hoje as pessoas que levam essa música autêntica sofrem uma certa resistência, principalmente do público jovem, que gosta daquele forró, digamos, com um espetáculo de mulheres nuas no palco, de cantores que, como você mesmo contou, são mais atores do que cantores. Como é que você lidar com esta realidade? Como é que você encara esta realidade de levar essa bandeira do forró autêntico, mesmo tendo essa resistência, ou alguma resistência desse público mais jovem?
Eu acho que essa pergunta nos acompanha, né? Acompanha essa pergunta onde eu chego, ela é feita. Teve um termo há uns 3 anos atrás que chamaram forró de plástico, né? Eu sou contra, né? Eu sou totalmente contra você querer subir no que você faz, denegrindo a imagem do outro. Não concordo. Eu acho que as bandas, elas geram empregos, é um segmento e nós temos que aceitar. Eu tenho que defender o que eu faço, eu não posso agredir os outros, não é verdade? Agora assim, culturalmente falando, é difícil hoje defender. É muito difícil você defender a música nordestina por conta da informação, né? Hoje, pensar tá difícil. Eu tava lendo há alguns dias que os vídeos estão se encurtando na internet, né? Antigamente nós tínhamos vídeo de 10 minutos. Ninguém assiste mais vídeo de 10 minutos. Então nós temos que ter vídeo de 1 minuto, 30 segundos para que alguém pegue aquela informação. E a música nordestina é muito conteúdo, é muita informação. Hoje ninguém está com esse tempo, sei lá, ou com esse interesse. Eu só digo o seguinte, estudando um pouco da filosofia russa, que é uma filosofia, os filósofos russos são brilhantes. Eu li, não lembro o nome agora do autor, mas um livro que ele dizia o seguinte: se ninguém lê, leia. Se ninguém toca, toque. Se ninguém aprecia a arte, aprecie. Seja um diferencial. Sempre no que você faz, você for fazer, seja um diferencial. Então, se você não escuta música nordestina, escute, leia a música nordestina, os textos nordestinos, né? A música nordestina, a arte nordestina é muito rica. Nós temos a literatura de cordel, que não é uma arte nordestina, mas hoje em dia eu não vejo falar em outro canto do país tão fortemente como temos aqui a nossa literatura de cordel, os repentistas. Então, assim, você que está nos escutando, que tem filhos, se ninguém faz, se ninguém lê hoje, se faz, não, ninguém hoje está lendo, leia, seja um diferencial.
Legal, Edgley, fala pra gente um pouco do seu show, o conteúdo do show, e além disso também conta pra gente, além de Campina Grande, quais outras cidades aqui na região você mais toca?
Diante de toda a crise, eu acho que eu sou o artista de Campina Grande que conseguiu manter a agenda do ano passado. Eu acho que você pega... Eu, graças a Deus, pelo trabalho que eu venho desempenhando, defendendo e sem ter vergonha, porque muito, eu vou responder a sua pergunta, muitos defensores da música nordestina existem, não é? Pra pegar a festa, depois que pega, não toca a música nordestina. Eu não, eu toco a música nordestina. E eu faço Esperança, na Fazenda São Marcos, que é um São João imenso. Faço 2 datas em João Pessoa, inclusive o Forracioli, que é outra festa privada gigante. Tô entrando lá depois de 10 anos batendo nessa tecla, tô entrando lá esse ano, não é? Toco nos distritos de Campina Grande também, toco pelo SESI em Souza. Diante de toda a crise, graças a Deus, eu não tenho muito o que reclamar, não. Só tenho que agradecer a Deus por ter pelo menos mantido a minha agenda e com mais qualidade na remuneração, né? Que a gente não pode esquecer disso, né?
Vamos chamar aqui o Vitor Posse, que ele traz informações das redes sociais. É com você, Vitor.
Vamos lá, as participações dos nossos internautas via Facebook. Temos uma pergunta aqui, Edgley Miguel, da Andréa Cristina. Ela pergunta o seguinte, né? Como você vê o interesse das pessoas em tocar sanfona? O que você aconselha a essas pessoas que pretendem ingressar por meio em aulas, na verdade, de instrumento, como a sanfona.
Em outras palavras, é difícil tocar sanfona?
Bom dia, primeiramente, a nossa ouvinte, Andréa Cristina. Né? Andréa Cristina, não é isso?
Exatamente.
Muito obrigado pela participação. É, respondendo, o interesse do acordeon está, assim, uma coisa fenomenal em Campina Grande. Pra você ter uma ideia, na minha escola eu tenho mais de 100 alunos, só na minha, né? Na universidade, também dou aula particular em casa. Então aí, se você somar os cursos de Campina Grande, dá muito aluno. O interesse, hoje em dia, eu até citei isso em outra oportunidade, que o interesse hoje é mais pela questão do hobby. Pelo estresse que nós estamos vivendo no nosso cotidiano, as pessoas estão procurando a sanfona mais para um lazer. Né? Isso é natural no mundo em que vivemos, assim como estão procurando por tiros e outra, uma atividade paralela. É difícil, é muito difícil tocar sanfona. Nunca disse que era fácil, não vou dizer. Estou nessa batalha já há 25 anos e é uma luta diária. Né? A desistência também é enorme, nós temos que frisar isso. A começar pelo instrumento de entrada, que é R$3.000. É muito caro. O instrumento de entrada, você... Uma entrada, para você começar, você tem que ter R$3.000.
Você acha que isso termina, de certa maneira, afugentando muitas pessoas de querer tocar sanfona por conta do instrumento ser caro?
Eu abri agora uma matrícula na universidade, então tivemos 90 matriculados. Acho que 80% não tinha sanfona. Perguntando se tinha condições. Você não pode cantar sem voz. Não é? Impossível, então você não pode tocar sanfona sem ter a sanfona. É muito triste a situação, é muito caro o instrumento, infelizmente. Mas é diferente de um violão, né? Que você chega em qualquer loja, eu acho que com R$120 você compra um violão para você estudar. Então você tira esses R$120, R$3.000 para você comprar uma sanfona para ver ainda se você vai querer tocar esse instrumento. Então, assim, a desistência é muito grande por isso.
Tem mais alguma pergunta, Vitor?
Diga aí, antes de Vitor. Porque sanfona também é cultura. E para quem quer se inscrever nesse curso, como fazer?
Você procura a Universidade Estadual, né, no Centro de Cultura e Arte, que fica ali naquela antiga Universidade de Administração, por trás dos Correios, na rua Getúlio Vargas. Você procura a nossa coordenadora, a nossa diretora Patrícia, e se informa. Estou abrindo agora poucas vagas, eu não vou nem colocar em rede social, porque, assim, se eu colocar, a demanda é muito grande. Então, atenção, gente. Em julho, abrindo 10 vagas para completar a turma. E tem que ter um instrumento. Só chegar lá e ter interesse também, né?
Uma outra pergunta vinda das redes sociais. Ingrid Montenegro, ela quer saber se hoje em dia você teria interesse ou a coragem de largar a sua profissão para seguir apenas tocando forró durante os 12 meses do ano.
Ingrid, bom dia. Muito obrigado pela participação. Sim, a coragem... Eu teria. Eu não teria coragem de largar a música pra ficar lá. Isso aí, não. Mas teria coragem, sim. Não tenho vontade. Hoje. Mas coragem, sim. Tudo é... dependendo do momento que nós estamos, né? Infelizmente, o momento que nós vivemos hoje não é de se largar um emprego. Até porque também na universidade é um emprego, né? Eu dou aula na universidade, eu também tenho uma renda da universidade. E assim, eu poderia largar lá e ficar com a universidade, que também é música. Hoje não. A coragem eu tenho sim, mas a vontade ainda não.
Antes de nós continuarmos o nosso papo, vamos escutar mais uma música aí com Edgley Miguel, Cafuné.
Acabar com nosso amor, tô te esperando pra te dar carinho. Tô doido pra te abraçar, vem correndo pros meus braços. Estou tão triste sem te ver, amor assim maior que esse eu nunca vi, ninguém verá. Do meu lado a cama tá vazia, só esperando a hora de você chegar. Cafuné. Quando se ama não tem jeito, a noite inteira abraço e cheiro na cabeça. Cafuné.
Quando se ama não tem jeito, a noite inteira abraço e cheiro na cabeça. Cafuné.
Quando se ama não tem jeito, a noite inteira abraço e cheiro na cabeça. Cafuné.
passar, vem correndo pros meus braços. Estou tão triste sem te ver. Amor assim maior que esse, eu nunca vi, ninguém verá. Do meu lado a cama tá vazia, só esperando a hora de você chegar. Cheiro na cabeça, cafuné.
Quando se ama, não tem jeito, amor de ter abraço, cheiro na cabeça, cafuné.
Quando se ama, não tem jeito, a noite inteira, abraço e cheiro na cabeça, cafuné.
Quando se ama, não tem jeito, a noite inteira, abraço e cheiro na cabeça, cafuné.
Quando se ama, não tem jeito, a noite inteira, abraço e cheiro na cabeça, cafuné. Cheiro na cabeça, cafuné.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura popular.
Estamos de volta com Gente Nossa, o programa de rádio Gente Nossa 2015. Esse é o segundo programa, né? E nós aqui estamos hoje recebendo um convidado muito ilustre, o sanfoneiro Edgley Miguel. Edgley, continuando aqui a nossa conversa, obviamente, primeiro gostaria que você explicasse um pouco por que você sugeriu essa música Cafuné. Qual o significado dela para você?
Eu fiz essa música indo para a sua cidade, Monteiro, dentro de um carro. Eu fui divulgar Pra Que Chorar. Aí fiz o refrão, cafuné, né? Só esse refrão. Quando se ama não tem jeito, a noite inteira abraço e cheiro na cabeça, cafuné. E gravei no celular. Esse celular quebrou. E eu disse, rapaz, eu tenho uma música tão boa, tinha música boa nesse celular. Aí lembrei, cara, depois de muito tempo. Aí concluí a música, quando a minha esposa, ela passou em um concurso pra morar, pra trabalhar em Patos, pra sair da universidade, aqui da UEPB. Em seguida passou e teve que ir. Não ia perder uma oportunidade dessa. Hoje ela já voltou, né? Tá em outro emprego aqui. Aí eu fiz essa música no primeiro domingo que eu passei só em casa. Eita. Que eu tenho muito medo de alma. Aí eu fiz essa música assim, tomando um vinho, que eu gosto de um vinhozinho. Aí saiu o Cafuné. Graças a Deus, já é a música mais pedida das rádios de Campina Grande. E eu acho que já é a mais tocada. Eu recebi informações que no Parque do Povo só dava cafuné, né? Ei. Então todo mundo cantando cafuné. Eu fico muito feliz por isso.
Legal. Edgley, fala pra gente um pouco da formação da tua banda. Atualmente, quantos componentes vão ao palco?
Eu tenho grandes amigos, irmãos, que me ajudam nesse segmento. Eu não digo que são meus músicos, são músicos do mundo. Mas são amigos e irmãos que já estão comigo há 4 anos e não me abandonam, nem em situação ruim. Eles me abandonaram, tivemos um período ruim em 2011, 2012. Eu tenho uma formação de... São 8 pessoas ao todo, no palco 6 comigo. É uma banda bem resumida. E eu permito falar o nome deles?
Sim, pode falar.
É o Edmilson no triângulo, o Robson no zabumba, o Índio, conhecido Índio Avatar na guitarra, Leo no baixo e o Salim, que é um dos maiores bateristas hoje que nós temos no mundo, já reconhecido aí internacionalmente também. O Salim, eu tenho o prazer de tê-lo em minha banda.
Edgley, a gente já está entrando em outra seara. Nesse período junino, a gente encontra muitos programas juninos nas emissoras de rádio e televisão. E você, inclusive, comanda um desses programas, no caso São João da Panorâmica, né, na Rádio Panorâmica FM. Conta pra gente um pouco como é essa experiência de comandar aí um programa de rádio nesse período junino.
Eu fui convidado, né, pela Panorâmica FM a apresentar um programa semanal. Isso durante um ano. Isso foi em dezembro ou janeiro, não me recordo, mas eu acho que foi em dezembro do ano passado. Mas devido a... eu não tenho tempo, não é, para isso. Então, eles ficaram tristes e apareceu essa oportunidade de... Eles sentaram, né? Nós sentamos e o que é que a gente pode fazer no São João? E eu sugeri, não é? Aceitaram tudo que eu coloquei no roteiro. Eles estão pondo em prática, nós abrimos com muito sucesso. Você tem ideia, para conseguir artistas para o primeiro programa, foi uma batalha imensa, porque ninguém sabia do programa, ninguém sabia até que ponto ia chegar, né? O programa de sábado e domingo agora vem gente de fora. Você tem uma ideia, eles estão ligando para a gente para participar. Isso é muito gratificante. Eu quero sempre a participação de músicos de aqui de Campina Grande. E já aí convido para continuar esse programa. Não sei se o meu tempo vai dar para continuar esse programa, mas graças a Deus está sendo uma oportunidade única. Eu estou gostando muito.
Como é a formatação desse programa? O que é que ele traz?
Olha, eu... três artistas que façam música nordestina, tá certo? A formação totalmente enxuta, só triângulo, sanfona e zabumba, nada mais que isso. Entrevistas com... Porque o São João de Campina Grande não é só Parque do Povo, não. O São João de Campina Grande é uma estrutura que move empresas privadas também, como o Clube Campestre, que eu estarei lá dia 23 de junho, como a Vila Forró, Espaço e etc. Né? São João da Casa de Cumpade, Galante. Então, assim, trazemos entrevistados... que faz o São João do Espaço, que faz o São João do Campestre, que faz o São João coordenador de Galante, e assim sucessivamente. Informação também de utilidade pública, como a PM sempre manda lá, é um representante dela, a Polícia Militar, para falar como é que está a segurança, o trânsito de Campina Grande também. Então o formato do programa é bem dinâmico e muito de improviso, porque muitas celebridades estão no sítio de São João, de onde nós fazemos, aí quando ele olha o programa... entra para ser entrevistado também, né? Principalmente político.
E voltando aqui a outra vertente, Edgley, fala pra gente quanto tempo tu gasta no teu dia para ensaiar, preparação do show, esses arranjos do dia a dia.
Não, assim, eu quero aqui transmitir o meu abraço a uma pessoa que participa, vou responder a sua pergunta, mas nós temos uma amizade de longas datas. Eu acho que em 94, eu tinha 12 anos, eu entrei, 94 ou 95, na Companhia Folclórica Origens, não é? Então, meu amigo Hipólito, amigão, que sempre me ajudou nessa batalha musical, e uma das pessoas que mais conhece de cultura em nossa cidade, ele está aí entre os primeiros, com certeza. Ensaio poucos, porque é uma formação já muito sólida, que nós temos na banda. Então, assim... eu costumo ensaiar no palco. Você passa música, é uma coisa muito interessante. Você passa muito tempo ensaiando, mas não entrosa, tem que ter entrosamento. Só o palco entrosa, entendeu? Na primeira festa que a gente faz já tá tudo entrosado. O olhar também já sabe o que eu quero, todo mundo. Então assim, eu não ensaio muito não preciso perder muito tempo ensaiando não.
E falando em apresentações, alguns artistas têm verdadeiros rituais quando vão entrar, né, no palco para lidar com o público. Você tem algum ritual, alguma mania antes de entrar?
Tenho. Tomar uma dose de alguma coisa que seja ardente, né? Geralmente o uísque. Né? Porque a cerveja, eu gosto muito de cerveja, mas não pode por conta do gelo, né? Esse é o meu ritual, único e exclusivo, sim. E agradecer e pedir força a Deus. Eu sempre faço isso. Sempre. Sempre, sempre, sempre.
E sempre você tocou esse forró autêntico ou já navegou?
Não, tentei navegar. Até porque tudo é uma tendência, não é? Eu participei do São João do Bar do Cuscuz em 2012. Fiz várias apresentações, até mesmo antes do Luan, não é? Ou se não antes, ali começamos juntos esse movimento. Então o ambiente... mudou o repertório de Edgley, o ambiente que mudou, né? Mas eu depois de muitas festas que eu fiz no Bar do Cuscuz, o Adriano Aquino, que é o meu produtor, ele olhou pra mim e disse: Edgley, pare, não é a sua cara, não estrague um trabalho. Você tá atrás de dinheiro? Não estou atrás de dinheiro, então pare. Aí eu parei e continuei fazendo. Agora também eu vou dizer a você, não era essa outra música também apelativa, não. Era uma coisa mais... Dorival Dantas. O Dorival Dantas, ele faz os dois. Inclusive, vai estar comigo no palco do Parque do Povo, dia 14. Edgley Miguel e Dorival Dantas. Mas Dorival Dantas faz as duas linhas, né? Faz tão o regional, né? A música nordestina, como também ele faz uma coisa mais estilizada.
E tem algum registro desse período, desse tempo, quando você tentou mudar?
Eu espero que não. Eu tenho fé em Deus que não tenha esse registro. Mas eu nunca, eu tô até brincando, eu nunca tive problema com esse outro tipo de música, não. Ao contrário, eu gravo. Eu produzi agora a filha de Flávio José, a Laura Amélia. Um repertório totalmente estilizado naquele estilo de Gabriel Diniz. Eu fiz a produção dela.
Entendeu? Não tenho problema nenhum. Coloquei sanfona no CD dela. Não tenho problema nenhum, não. Eu só defendo o meu. Eu não faço. Eu não sei fazer. Talvez, se eu conseguisse fazer, cortasse o cabelo, botasse o cabelo pra cima, perdesse alguns quilos, rasgasse a calça, né? Ficasse meio manco, como aqueles caras ficam. Talvez eu arrisque, mas não dá, não tenho, não sei fazer isso, não.
Edgley, a conversa tá muito boa, mas o programa com o Edgley Miguel está bombando nas redes sociais. Eu vou voltar agora com o Vitor Poço, que tem mais informações lá das redes sociais. É com você, Vitor.
São muitas, né? Muitas interrogações e mensagens direcionadas ao Edgley. Sammy Oliveira, que nos acompanha neste instante, ele traz a seguinte interrogação, né? Como compositor, quais suas inspirações para idealizar essas músicas? E Patrícia Nascimento também, ela ressalta aqui, você escolheu a sanfona para ser seu instrumento principal. Ela quer saber se você toca outros instrumentos. E também, uma outra pergunta aqui de Socorro do sexto período aqui de comunicação, que também nos acompanha, ela quer saber se o título Artista da Terra, esse título te assusta, e também os nossos internautas querem ouvir também a canção Quero Colo, uma palhinha dela também.
Eu vou responder uma pergunta sobre a sanfona, foi quem essa segunda pergunta? Logo aí, essa você dá na mão,
segunda
direita.
Pergunta,
olha,
Patrícia,
a segunda pergunta. Nascimento. Eu escrevo para outros instrumentos, mas eu só toco sanfona, né? Eu não me arrisco a me apresentar tocando outro instrumento de forma nenhuma, não. A primeira pergunta é do Sami.
Isso.
Eu só não lembro mais, mas tudo.
Como compositor, quais as suas inspirações?
As minhas inspirações. Eu não tenho muitas. Eu escrevo música por um acaso, mas eu sou fanático por Gonzaguinha, né? E por incrível que pareça, eu sou fã alucinado por Raul Seixas, né? As composições de Raul Seixas.
Também é a palhinha que foi solicitada. Você pode tocar
agora. Agora eu queria saber como é o nome da música.
Quero Colo.
Quero Colo. Eu não conheço a música pelo título. Quero Colo. Não me foge da memória. É minha essa música, não, né?
Ela solicitou essa canção.
Eu,
né?
Quero Bem, Colo, não.
Se ela se equivocou, então.
Eu acho que ela tem Bota Eu no Colo. Mas eu vou cantar outra música pra ela.
Pode ser, tranquilo. Sim, a do título, né? Você se assusta com esse título, Artista da Terra.
Bilhão de Campina diz que Artista da Terra é minhoca. Não, Bilhão de Campina, ele disse, você é Artista da Terra? Ele disse, sim, eu não moro na Lua, nem em Marte, né? Eu sou da Terra. Não tem problema, não.
Legal,
de jeito
então,
nenhum.
Aproveitando o pedido da nosso ouvinte, vamos ouvir ao vivo Edgley Miguel.
Eu vou tocar uma música que acho que todo mundo conhece, né? Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Grande Dominguinho. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim. E alegre o meu viver.
Legal. É o Gente Nossa 2015, Robson com Edgley Miguel.
Com certeza, é muito gostoso ouvir Edgley Miguel. Vamos ouvir mais um pouquinho, Edgley? Mais um pouquinho, é bom demais.
Só se for agora. Vamos lá. Vou aqui tocar uma canção do meu pai, então, tá? Nada nessa vida é para sempre. Tudo tem começo, meio e fim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim.
mesmo com o namoro acabado. Mas eu sei que você sente saudade de mim. Eu sei que você sente saudade de mim. Sente saudade de mim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim. Eu sei que você sente saudade de mim. Sente saudade de mim. Mesmo com o namoro acabado, mas eu sei que você sente saudade de mim.
E essa daí tá própria para o Dia dos Namorados.
Essa música aí tá pronta.
Eu digo aí, uma coisa interessante que a gente nota no, em termos de sanfona, né? A gente vê pouca mulher tocando sanfona, né? Pelo menos nas televisões, nos rádios, né? A gente vê pouca expressividade da feminina no toque desse instrumento. Por que você associa essa dificuldade de nós encontrarmos mulheres que tocam sanfona, ou mais mulheres que tocam sanfona?
Preconceito deve estar aí entre um dos fatores, né? O peso também é importante, lembrar disso. Quando a Lucy Alves, que já citei anteriormente, minha amiga, então vou citar ela até. A Lucy Alves, quando ela apareceu no programa, né, da Rede Globo, que eu não me lembro mais o nome, se é o The Voice, não sei. Eu pensei que ia dar aquele boom de mulheres tocando sanfona, mas não aconteceu não. As mulheres que eu tenho lá na sanfonada, por incrível que pareça, são poucas novas, que passaram pela sanfonada, já tem um registro de mais de 250 pessoas. 20 não são mulheres, eu acho. Eu acho que esse número não chega a 20. E, em sua maioria, senhoras. Não tem muita menina nova, não, tocando. Não sei muito bem, assim, ao certo, por quê. Eu acho que eu estava até conversando ontem, com Deus ontem. E se vocês passaram pelo calçadão, aqui, Cardoso Vieira, não é esse calçadão?
Calçadão Cardoso Vieira.
Se você passou essa semana lá, você teve a oportunidade de se emocionar com uma menina tocando sanfona. Eu acho que ela deve ter uns 14 anos. É uma família que está tocando lá, no canto de parede. Uma família que está sendo discriminada. Eu olhando ontem, as pessoas passam, mandam parar. Crianças tocando. E eu não vi um nível musical em Campina Grande daquele. A menina, ela toca sanfona assim, eu vou dizer a você. Eu estudei um instrumento, eu tive a oportunidade de estudar um instrumento. Comecei com ela, ela não teve a oportunidade de estudar. Mas ela tem espírito de sanfoneiro mais do que eu, pra você ter uma ideia. Ela toca muito. E a questão da oportunidade, eu acho que ela não teve ainda uma oportunidade, assim, de estudar, né? Mas assim, é uma coisa fenomenal, quem quiser ir no calçadão lá comprar um CDzinho dela, um DVD. Espero ter a oportunidade futuramente de conviver mais com ela. Mas eu acho que a questão de ser feio, sanfona, você tem uma ideia? Quando eu comecei a tocar sanfona, eu chegava nos cantos, isso em 94, 95, quando tinha aquele tempo de paquera, viu, Hipólito? Principalmente no Origins. Aí as meninas falavam: ah, ele toca sanfona, é feio. E isso nós carregamos, não é? Instrumento feio. Não sabe ela que sanfona porta pra todo canto, né? Pra Europa, né? Pra todo canto. Primeiro mundo, né?
Legal. Edgley, no início do programa você citou a referência, o saudoso Dominguinhos, e simultaneamente citou também uma música, Traga-me um copo d'água. Vamos ouvir um pouquinho?
Eu não toco essa música. Não sei por que eu não toco essa música, mas deixa eu ver o tom dela aqui. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. Essa música vai entrar em evidência, viu, gente? Agora com essa seca, você vai ver, viu?
Com certeza. É muito bonito o instrumento sanfona. E, por falar em sanfona novamente, fala pra gente a respeito da sua participação no programa Caldeirão do Hulk. Você foi... era preciso você conseguir 30 sanfoneiros e parece que conseguiu mais de 80. Como foi a participação?
Eu recebi um telefonema da TV Cabo Branco, é, para ir lá no Garden Hotel, aqui em Campina Grande, para uma reunião ou entrevista, não sei bem. Aí cheguei lá, quem estava sentado à mesa era o Luciano Huck e o diretor dele, o Luizinho, né? Que é quem manda assim, o programa, quem faz tudo é esse cara, Luizinho. E eu fiquei, eu disse, pronto, danado esse povo que é comigo. Justamente era para bolar a estratégia, né? Porque assim, é que uma empresa muito séria, eu aprendi muito trabalhando, viu gente, com a Rede Globo. Tive 3 oportunidades de trabalhar com ele, com eles, e aprendi bastante, eles são muito profissionais. Então assim, antes do São João, em março, eles já tinham vindo em Campina Grande, ninguém sabia disso. Pediram sigilo, né? Eu tive que ter o sigilo. E graças a Deus foi muito sucesso aquele, aquele programa. Repercussão nacional, foi muito emocionante. Ele chegou a dizer, o Luciano Huck, que foi a entrega de casa mais emocionante que ele fez, né? Quando ele viu o Parque do Povo. E para quem diz que eu não curto muito, ó, eu trabalhei em parceria com Aviões de Forró nesse programa. Eu tive com Xande e com Solange, inteligentíssimos. Cantaram Asa Branca de uma forma belíssima, entendeu? Aviões de Forró. E conseguimos colocar ali 85. Aí nasceu a sanfonada desse dia. Eu vi daquele tanto sanfoneiro precisando de instrução.
Mas foi fácil achar 30 sanfoneiros ou não?
30 sanfoneiros era. Eu tinha que conseguir. Mas eu não consegui os 30 sanfoneiros. Eu ia nos sanfoneiros aqui de Campina Grande, né? Ligava pro camarada, o camarada dizia: não, cara, eu vou viajar nesse dia. Ele não sabia que era pro programa. Eu não podia dizer. Até que um portal, uma fanpage aqui de Campina Grande, Depressão, não lembro mais, a gente teve que recorrer a ela, ó. Não conseguimos os 30 sanfoneiros. Quando ela colocou no Facebook mais de 100 sanfoneiros, inclusive os que disseram a mim que não iam participar porque iam viajar, né? Estavam lá.
Legal. Conversa boa, bate-papo bom, Edgley. É, a gente ficaria aqui amanhã todinho ouvindo você tocar e conversando, é, relembrando essas histórias maravilhosas, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, né,
Isso? Já? Está chegando ao final, viu, Robson? Agora, antes da gente finalizar, Edgley, uma coisa que eu vou pedir para você, ou duas coisas. Primeiro, você deixa uma mensagem para essa juventude, né, que nos escuta agora, para o que é preciso ser feito para se... ter mais essa a proximidade com esse forró autêntico, com esse forró raiz, com esse forró que é o nosso forró nordestino de primeiro. Qual é a mensagem que você deixa para esses jovens? E depois, para a gente finalizar, uma palhinha sua ao vivo, uma homenagem a um dos ícones nordestinos, o Dominguinhos.
A minha mensagem é o seguinte, aquilo que eu falei antes, se ninguém escuta música nordestina, escute. Se ninguém lê Ariano Suassuna, leia. Se ninguém escuta Repente, escute. Se você vê os grandes homens que comandam o nosso sistema, todos eles são inteligentes ao extremo. Eles não querem que nós sejamos inteligentes. Então, vá de encontro ao sistema. Estude, leia e pesquise. Braulio Tavares está aí, gente. Nosso conterrâneo. É tão vasta a nossa cultura nordestina, não só falando na música, no nosso forró, não é? Que você passa anos. Ele disse a mim, o Braulio Tavares disse a mim, eu passo anos estudando e lendo, não vou conseguir saber nada da nossa cultura nordestina, não é? E é um cara que defende a minha música, a nossa música, no caso nordestina, e tem esse espelho, estudar a música nordestina, estudar a nossa cultura.
Que homenagem nós podemos fazer então a Dominguinhos?
Vamos lá, tem tanta coisa dele, ó. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamentos viajam e vai buscar, meu bem querer, não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer?
Legal, legal. Legal.
Adigley, quero agradecer muito a sua participação aqui no Gente Nossa 2015 e deixo esses minutos finais para você possa agradecer aos nossos ouvintes. Muito obrigado.
Agradeço a todos que colaboraram para que esse evento aqui hoje na Universidade Estadual da Paraíba fosse permitido. Agradecer a Deus, aos ouvintes, né, pelas perguntas, pela participação. Agradecer a todos aqui pela recepção, pelo café, a água. E eu estou num ambiente muito salutar. E só tenho o meu agradecimento. E no que precisarem, estarei à disposição sempre desse projeto maravilhoso, Gente Nossa, que se estende aí a outros projetos muito bacanas que tem aí na Universidade Estadual da Paraíba.
Legal. E assim encerramos mais essa edição do Gente Nossa, uma realização do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, contribuindo para a construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura. Um abraço a todos. O programa de hoje teve a locução de Iago Bruno.
E também de Robson Elias, com a participação do Victor Posse nas redes sociais.
O Gente Nossa acontece graças ao trabalho, empenho e dedicação de toda a nossa equipe.
Na produção, Renale Amorim.
Reportagem Adriana Barbosa e Rudiel Mendes.
Nas redes sociais, Victor Posse.
Edição de vídeo e texto, Victor Posse, Ana Carolina e Gustavo Camelo.
Na criação e arte, Dayara Souza, Amanda Freire e também a Raquel.
Áudio, Elvio Guimarães, Jean Carlos Galdino.
Na transmissão, Hipólito Lucena e Apolo Ricarte.
Chefe de produção, Ana Carolina Silva.
No apoio, Ana Carolina, Ariana Barbosa e Rudiel Mendes.
Coordenação e supervisão, professora Gorete Sampaio.
Você acompanhou o Gente Nossa, a cultura no ar.